Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília? O Nildo Costa também já está no ponto, né? Vamos conferir as principais informações de Brasília com o repórter Nildo Costa. E ele esteve conversando também com o deputado Ivan Júnior. Foi isso, Nildo?
Isso mesmo, Humberto Fernandes. Bom dia para você, bom dia, Jalba, e bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã. Exatamente, Humberto. Eu conversei ontem com o deputado Ivan Júnior, né, do União, o representante da área Itaquibacanga, onde exatamente está a nossa companheira aí, o Jona Mendes, né? E conversando com ele, entre outros assuntos, sobre a aprovação do projeto da reciprocidade, né, que é aquele projeto que garante, aí ele autoriza o governo federal a dar o mesmo tratamento a países ou blocos econômicos, né, que derem para os produtos brasileiros. Uma resposta a Donald Trump aí sobre os tarifaços. Eu conversei com ele também sobre uma emenda que está sendo discutida, está para tramitação na Comissão de Comunicação aqui da Câmara dos Deputados, que tem como presidente o Júlio César Ribeiro, do Republicanos aqui do Distrito Federal. Essa emenda, a LOA, ela redistribui recursos da União para aquisição, olha só que importante, hein? Aquisição de computadores que serão distribuídos nas escolas. É uma emenda do Ministério das Comunicações, que tem lá o nosso ministro, lá, o Juscelino Filho. E aí eu comecei com ele sobre a importância. Por quê, Humberto? Porque a Câmara está paralisada. Né? Câmara paralisou tudo esta semana, apesar de ter votado aquela medida provisória que trata aí sobre recursos para as enchentes, as regiões atingidas por enchentes, secas e outros meios, e também esse projeto que, como não aprovar, né, que é o projeto da reciprocidade, esse, apesar disso, mas no resto da pauta não foi nada votado aqui, paralisado por obstrução dos partidos aí do PL, né, do Novo, né, partidos da oposição, obstruíram e trancaram a pauta aqui, e das comissões também foram atingidas. Portanto, nem as comissões votaram nada durante esta semana. Por isso eu conversei com ele, porque essa emenda, ela é importante, tem que ser aprovada logo para que possa ir à LOA, né, para que possa ir para a sessão do presidente da República, que o orçamento já foi aprovado aqui na Câmara. Vamos acompanhar essa entrevista que fizemos aí com o Ivan Júnior.
A lei da reciprocidade, acima de tudo, ela devolve qualquer tipo de tarifácio que seja feito aos produtos brasileiros. Ou seja, resguarda a economia local, garante os empregos nacionais e, principalmente, garante a soberania nacional. Nós não podemos ficar inertes a quando um país tarifa os produtos brasileiros e nós ficarmos assistindo de mãos atadas, né? É preciso agir com o mesmo pulso, com a mesma firmeza e, principalmente, com a mesma contundência. Lá no Ceará, no Maranhão, a gente chama isso de pau que dá em Chico, dá em Francisco. E na Bíblia diz que olho por olho, dente por dente. Então, o Congresso Nacional acertou muito com esse projeto de lei que permite que o governo brasileiro possa tarifar também países que ajam da mesma forma.
Deputado, outro assunto aqui da Câmara é o seguinte: estamos aí discutindo uma emenda que foi apresentada pelo Ministério das Comunicações que garante distribuição de computadores para as escolas. Como esse processo de obstrução da oposição também agora também prejudica essas propostas que eu considero interessante, né?
Eu, além de considerar interessante, eu trabalho para que isso seja destravado de uma vez por todas. Imagine o trabalhador, o estudante que está lá na ponta, que está na periferia de São Luís, que está no estado mais pobre do Maranhão, que está numa cidade mais pobre do país, tem a possibilidade de receber computadores, investimentos do Ministério das Comunicações, investimento dos demais ministérios, e estão agora impossibilitados por conta que a pauta está travada, a pauta está trancada. E por conta de quê? De uma guerra ideológica que não leva o país a lugar nenhum, uma guerra entre esquerda e direita que não consegue avançar e principalmente prejudica o país. Prejudica a nação, prejudica o povo pobre, o povo trabalhador, os estudantes, todas aquelas pessoas que mais necessitam, que mais precisam do Estado, que estão agora à mercê, esperando destravar essa guerra ideológica, essa guerra de lados, que infelizmente atrapalha o país, atrapalha a nação e atrapalha o povo brasileiro.
O governo Lula hoje comemorou aí, fez inclusive um evento no Ulisses Guimarães, comemorando os 2 anos, né, fazendo um balanço aí dos 2 anos de mandato. Como o senhor avalia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente para o estado do Maranhão?
É preciso entregar. A população espera as entregas. Tivemos aí 2 anos de planejamento estratégico, de planejamento de ações. Agora o povo espera o que de fato vai mudar a vida das pessoas. A gente pode exemplificar, por exemplo, a nova tabela de imposto de renda. Isso é absolutamente positivo. A possibilidade de termos uma escala mais flexível para o trabalhador. Isso a gente avalia como de forma positiva. As entregas das estradas que estão sendo executadas pelo governo federal no estado do Maranhão. Isso é positivo. A possibilidade de novas estradas, de novas BRs, da requalificação da MA-014, de forma positiva. É preciso reconhecer as entregas que estão sendo feitas pelo Ministério das Comunicações, escolas recebendo computadores, associações recebendo computadores, conselhos tutelares irão receber computadores. É um pedido nosso, é uma solicitação que nós fizemos. Nós visitamos o Conselho Tutelar da área Itaquibacanga e um conselheiro nos deu a ideia de que o Ministério das Comunicações pudesse doar computadores para os conselheiros tutelares. Enfim, são projetos e ações que precisam chegar verdadeiramente ao povo brasileiro, verdadeiramente ao povo do Maranhão. E é isso que a gente espera, é isso que o povo brasileiro espera. O que não pode mais é continuar nessa guerra ideológica que não leva a lugar nenhum.
Conversei com o deputado Ivan Júnior, muito obrigado.
Humberto Fernandes e Jalba Pereira, eu vou falar uma coisa para vocês. O deputado Ivan Júnior, cara, sinceramente, eu vou falar, ele tem uma facilidade para falar incrível, né? A gente passa 2 horas entrevistando ele de maneira simples, tranquila, porque a pauta ele vai nos pautando a cada palavra que ele vai ali dizendo, né? Porque se eu fosse esticar essa entrevista, ia longe, tá bom? Então tá aí, Humberto, mas é isso aí, a informação aqui é essa, né? Essa emenda é importante, os computadores, a gente fica aqui imaginando, nós que conhecemos muito bem realidade, principalmente do nosso estado do Maranhão, a necessidade que tem desses computadores, né? Não só das escolas, mas como o deputado Ivan Júnior falou, os conselhos tutelares e outros órgãos que precisam, né? E infelizmente paralisado, trancado, sem poder avançar, por conta, exatamente como o deputado falou, guerra ideológica, Humberto. E aí, para fechar aqui, pois não, fica à vontade.
É, só segurando um pouquinho aí, Nildo Costa. Como é que você está acompanhando aí de perto, por exemplo, você começou falando aí sobre as medidas que estão sendo adotadas no Brasil para contrapor as medidas que o Donald Trump está adotando lá nos Estados Unidos, o tarifaço dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ficou esquisito, estranho, aquela entrevista concedida pelo Donald Trump com aquela tabela que parece a tabela do galeto do Alisson, para mostrar ali a reciprocidade da taxação dos produtos. O que acontece? Aí os Estados Unidos, que fabricam o iPhone, vende um iPhone por 15 mil reais, né? A maioria das peças do iPhone vem da China. Aí eles precisam comprar agora ele está taxando a China. Aí vai vender iPhone a que preço? Aí o dólar está despencando, graças a Deus, para o real. As bolsas de valores dos Estados Unidos estão despencando. E ontem um conceituado jornal norte-americano disse que o Donald Trump é um analfabeto em economia. Ele taxou aquele negócio. É um negócio assim, está acontecendo uma série de coisas, mas eu acho que Deus permite que as coisas aconteçam justamente para dar uma lição para o resto do mundo, né? Permitiu a eleição do Donald Trump e agora diz que até o Elon Musk já está querendo pular do barco antes que as empresas deles comecem a falir, que já está perdendo para BLG, agora pode sofrer, tá tendo muita queda nas vendas. É um problema sério provocado aí pelo Donald Trump, mas que pode ter uma reação boa no resto do mundo. Por exemplo, o petróleo pode diminuir de preço no restante do mundo. Então, que continue Donald Trump nos Estados Unidos comandando, para o bem da humanidade, né? Espero que ele não se una com o pessoal que gosta de matar gente para não aumentar as guerras no nosso planeta. Se isso acontecer, que continue adotando as medidas. Pelo menos o Brasil não foi tão penalizado. Outro assunto, Nildo, que eu acho que você deve estar coçando a língua para falar, é sobre a taxação das grandes fortunas. Tem um projeto de lei encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional para taxar as grandes fortunas, que são as pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês. Eu já me sinto excluído nessa faixa, né? Parece que eu não vou ser taxado. Mas tem já um grupo de deputados, não vou falar de que lado são, um grupo de deputados, não, nós vamos taxar os coitados que ganham só 50 mil reais por mês. Nós precisamos aumentar essa taxação só para os que ganham a partir de 150 mil reais por mês. Você vai ser alcançado por essa medida, Nildo Costa? Você e o Jauber?
Roberto, eu acho que o Jauber sim. Agora, eu ainda não. Eu ainda não. E tem, o incrível que pareça, eu conversei com alguns deputados sobre esse projeto, porque o projeto ele é importante para cobrir um pouco da perda de arrecadação por conta da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Né? Que aí sim, aí eu entro. Aí eu entro. Aí eu sou beneficiado, né?
Olha,
então, assim.
Até nessa, então, pois não, até pois nessa não. Estou fora, viu? Até essa de 5 mil estou fora, é longe ainda.
Pelo menos está beneficiado que não vai poder mais prestar conta com o Leão.
Né? Eu acho que essa de 50 mil, eu acho que o único comunicador que ficaria fora dessa de 50 mil, acho que era o Ratinho, Celso Portioli, o pessoal da Globo, mas o restante dos comunicadores pequenos, eu acho que nenhum desses seria taxado.
Muito obrigado, acompanhe tudo aí, traga
então,
as informações para a gente.
Aqui, Roberto. Roberto, só para concluir rapidamente. Então, dentro dessa proposta, ontem foi apresentado pelo presidente do PP, o Ciro Nogueira, um projeto alternativo para isenção do imposto de renda para quem ganha, para quem está nessa faixa aí. E, por incrível que pareça, excluindo as grandes fortunas desse projeto. Então, veja bem, as grandes fortunas estão aonde, Humberto Fernandes? Congresso Nacional. Fazer o quê? Um abraço, até bom final de semana.
Olha, Lucas, cuidado com a língua, tu tá aí dentro. Obrigado, então, Nildo Costa. Mas parece que muita gente vive fora da realidade. Não, nós vamos taxar. Olha, não é possível. O presidente da República está querendo taxar quem ganha mais 150 mil reais. Vamos aumentar isso para 150 mil reais, porque senão vão penalizar. Rapaz, é um negócio assim, parece que o pessoal... acho que mora mesmo no mundo da Lua, outro mundo que não é o nosso, né, Jovem?
Infelizmente.
Nós vamos também conferir agora, rapidamente, antes de encerrar o programa, os principais destaques da Assembleia Legislativa, é possível? Né?
Vamos trazer. Você fica para a próxima.
Não. O Josué Montello. Nós podemos agora, as crianças, os jovens, os adultos, os adolescentes, todo mundo agora passa a ter acesso ao livro dos Tambores de São Luís, de Josué Montello, escritor maranhense, romancista Josué Montello, agora em quadrinhos. O Jauber Pereira conta tudo pra gente.
Roberto, esse evento aconteceu ontem à noite na Casa de Cultura Josué Montello, que fica bem no centro de São Luís, mais precisamente na Rua das Hortas. Então, o que acontece? O livro de Josué Montello, Tambores do Maranhão, lançado há 50 anos atrás, este ano, 2025, completa 50 anos. Então, para fazer alusão à história, para reforçar a história, como você disse, um dos maiores romantistas, não só da capital maranhense, como também de todo o Nordeste até do país. Então, o que acontece? Um grupo de historiadores se reuniram e lançaram a versão em quadrinhos. Aquele livro que muitos tiveram a oportunidade de lê-lo e outros nem tanto, porque não conseguiram encontrar os exemplares, inclusive muitas pessoas que compraram ontem à noite me falaram que não tinham comprado antes porque não encontravam os livros à sua disposição. Então, o que acontece? Essa versão aí, Tambores do Maranhão, agora sendo contado em quadrinhos. Uma linguagem mais acessível, inclusive para atrair a atenção até mesmo das crianças. Então, o roteiro, ele foi colocado pelo Irami Araújo, foi o roteirista lá das ilustrações. Teve também a participação do Ron Freire e ainda o Ronilson Freire. o presidente da casa, lá, José Montelli, conversamos com ela, que é a Josi Marques, parente aqui do nosso, do pessoal e dessa família, você
sabe. Pois é, prima de Tereza Cristina. Isso. Da nossa coordenadora de jornalismo, grande Tereza Cristina, a Josi, eu conheço mais como Josi de Souza, porque é Souza Marques,
é
da
isso.
família Marques.
É o que acontece, aí ela conversou com a gente lá falando do que, o que é o livro e o que é que representa a história do Josué Montelo para toda a capital maranhense.
Josué Montelo foi um grande escritor maranhense, né, que representa muito para a cultura e para a literatura maranhense e brasileira. Né? Foi um escritor que teve uma produção literária riquíssima, com mais de 160 obras escritas, e a obra Os Tambores de São Luís foi a obra que o revelou para o mundo. Né? Então a obra Os Tambores de São Luís tem tradução em francês, agora está com a edição, com a adaptação em quadrinhos, e é uma obra que está completando 50 anos, que é muito procurada ainda pelos leitores. Então, o Josué Montelo, ele representa muito para a literatura, não só pelo que ele produziu na sua vida literária, mas também pela grande pessoa que ele foi, o grande gestor público que ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras, presidente da Biblioteca Nacional, ele fundou várias instituições culturais no Brasil. Então, por tudo isso, ele deixou um legado muito grande para todos nós, principalmente maranhenses. Então, por tudo isso, a sua grande importância para a cultura maranhense.
A Josi, que conversamos com ela, foi um evento que reuniu estudantes, universitários, reuniu também professores e historiadores. Inclusive, conversamos com uma das professoras que estava presente, a Sami, salvo engano.
Sami.
Sami Agostini, que é professora do curso de História da Universidade Estadual Universidade Federal do Maranhão, que também atendeu a nossa equipe.
Sim, já tive a oportunidade de ler Os Tambores de São Luís, né, do Josué Montelo, e agora vou experimentar ler em quadrinhos, né, do Irami, do Ronilson e do Ron, né, essa obra que é tão importante para a história e para a cultura maranhense, para a literatura maranhense também, né.
Qual a importância que tem o Josué Montelo para a cultura, para a história do Maranhão?
Ah, sim, existem muitos trabalhos sobre as obras de Josué Montelo, até porque ele fala muito da cidade de São Luís e da história de São Luís. Os Tambores de São Luís é uma dessas obras em que ele, né, perpassa sobre toda a história, sobre boa parte da história do Maranhão Imperial, né, claro que numa ficção, mas isso também ajuda a gente a compreender o nosso passado e entender a nossa história.
Lembrando, Beto, que esse livro aí que você está acompanhando aqui, a capa, Os 50 anos do escritor Josué Montelo, ele já pode ser encontrado em quase todas as livrarias da capital maranhense, inclusive também lá na livraria da Casa de Cultura José Montelo, que, como eu disse, fica no Centro Histórico da capital, e custa R$ 70,00, aí fazendo comercial para eles lá.
Pois é, e é importante a gente lembrar também, como a Josi acabou de falar, mais de 160 livros. Ele escreveu muito, José Montelo, esse maranhense aqui que adorava São Luís, que gostava de São Luís, que escrevia muito, é um romântico. Sobre São Luís, escreveu O Labirinto de Estrela, escreveu O Baile de Despedida, escreveu A Varanda sobre o Silêncio, né? A Varanda sobre o Silêncio, O Diário do Entardecer, O Camarote Vazio, diversos outros livros, que alguns desses livros também já estão disponíveis, já estão disponibilizados para venda na internet. Dê uma pesquisada sobre Josué Montelo que você vai ver obras belíssimas sobre o nosso Maranhão e que contribui muito para a cultura brasileira.
O que chama
a
atenção também que ele falava, Humberto, nos seus discursos e aos seus prefácios, de que ele só pararia de escrever quando Deus o tomasse a caneta.
Pois é. Não faz muito tempo, a Josi, inclusive, é amiga da esposa dele, da viúva de José Montelo. Por isso ela é uma das... permanece já há algum tempo como diretora da Casa de Cultura José Montelo. E com muito essa obrigado a todos pelo carinho da audiência. Ainda tinha um resumo da Assembleia Legislativa, ainda tinha matéria também sobre a economia do Maranhão, que começa a dar uma reagida muito boa. Jalber Pereira, às 10 horas da noite você circula por São Luís, as ruas estão lotadas. Eu gosto de ver isso, apesar do certo transtorno para o trânsito, mas ver a economia em movimento. o ruim é quando a gente entra numa recessão e você acorda de manhã e não sabe o que fazer durante o dia. Mas quando tem muita coisa para fazer, aí a economia se movimenta e as coisas melhoram para todo mundo. Obrigado a todos, bom final de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.